Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pipocast, que volta agora de recesso, tá? Para gravar mais um episódio para vocês. E aí, Bruno, como você está?
Tô pipocando.
Voltamos com o Pipocast. Obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem, falando que tá gostando demais.
As pessoas sentiram falta, né? Eu fiquei feliz, porque muita gente falou,
Chutei
Pipocast, tá faltando, cadê os episódios? As pessoas estavam loucas, indo nas ruas, o carnaval quase foi cancelado, então eu fiquei muito feliz de verdade.
É, não, comigo não foi tanto assim, mas, nossa, que interessante, eu gostei. Talvez é porque eu tenho menos seguidor que você nas redes.
Não, acho que não, acho que, assim, eu exagerei um pouquinho, mas eu fico feliz que vocês estão gostando do nosso podcast, a gente quer trazer temas novos, legais pra vocês, e lembrando a todos vocês também que vocês podem interagir com a gente e no próximo episódio a gente já vai ler comentários de vocês, mandando as suas sugestões, verdade, as suas dúvidas para o e-mail, que é o pipocast@blues.ag.
É isso, e o tema desse podcast é um tema bem atual, interessante. A gente vai falar como os filmes se adaptam à audiência.
Você está ouvindo o Pipocast, o podcast do Pipocando.
Cara, que loucura, né? A gente tá numa época onde está acontecendo de filmes que já foram lançados, séries que já estavam no ar, serem alteradas depois das pessoas verem, reclamarem e fazerem barulho nas redes sociais. Tivemos o caso do Sonic recentemente, que saiu a animação, as pessoas viram no Twitter, acharam horroroso, o Sonic torto, e aí o Sonic foi corrigido. Assistimos o filme e o Sonic está bonito.
Tá bonito, tá proporcional, não tá mais aquela coisa horrenda.
Aquela coisa assustadora e tal. E o Bruno citou um caso interessante de Star Wars, né, Bruno? Explica aí, qual foi esse caso antigo?
É verdade, foi o George Lucas, mas esse é um pouco diferente, que na remasterização aí pra Blu-ray, não lembro. Não,
DVD.
Nem era Blu-ray, era DVD na época, pra DVD. Ele pegou e colocou efeitos digitais na trilogia de Star Wars, que era muito bonita, que já tinha sido aí assistida por muita gente.
Os efeitos destoaram, ficaram horrorosos.
É, então tem cenas onde, por exemplo, putz, o Jabba virou um bicho gigantesco de computação gráfica com um rabo. Então tem toda uma cena onde o rabo tem que interagir e aí, aí fica esquisito.
Tem uma cena onde o Han Solo vai atirar no Greedo. E aí, assim, no original, ele simplesmente atira e mata o cara. Só que nesse, pra não vender, ele quis mudar a imagem que as pessoas tinham de que talvez o Han Solo fosse muito violento de assassinar o cara a sangue frio. E aí eles colocam o cara atirando primeiro no Han Solo. E aí, como não tem essa
naquela
imagem
cena,
gravada...
Cena na lanchonete. Eles estão sentados na lanchonete, depois de tocar ainda Cantina Som.
É, e aí, o Han Solo faz assim, Bok. Ele destronca o pescoço pro lado, assim, ó. E esquiva da bala do cara.
Nossa, é horrível. Mas aí é um exemplo diferente, Rolandinho. Onde o cara não mudou aí, o diretor não mudou pela audiência. Ele mudou pelo ego dele mesmo.
Sim, não foi.
Chegaram os novos efeitos, ele falou, posso deixar melhor. Eu vou mudar algumas coisas.
Mas é para as pessoas entenderem que isso não é uma coisa sem precedentes. Já aconteceu de mudarem as obras depois delas serem lançadas. O que está acontecendo agora é que isso é motivado pelas conversas que você tem no Twitter.
É verdade, o Twitter, ele pauta os filmes. Então, se a galera começar a gritar demais do Twitter, pode ser que uma segunda temporada de uma série não vai ser lançada, pode ser que um filme não tenha continuação, pode ser que eles reestilizem as pernas do Sonic, pode ser que eles mudem alguma coisa do personagem, pode ser que no caso, por exemplo, do Esquadrão Suicida, perfeito, no Esquadrão Suicida que, por exemplo, eles deixaram mais infantil no meio do caminho, soltaram um trailer que tinha uma arte com umas cores
mais vivas, aquela coisa...
Não, ao contrário.
A cor era dark,
tinha uma paleta mais sinistra, e aí eles resolveram, então, mudar e, de repente, começou a aparecer uma comunicação totalmente colorida, meio que focada nas crianças, talvez, não sei, mais alegre.
Não, eu acho que é porque eles viram que estavam criticando muito a fórmula DC, que era aquela coisa mais sombria, e a fórmula Marvel bombando, falando, não, beleza, então vamos surfar nessa,
eles queriam colar na Marvel, um filme feliz, isso,
então isso foi também. E aí aconteceu também no, eu tô lembrando os casos, tá? The Witcher, por exemplo, soltaram uma foto do Geralt antes da série, foi um dos primeiros materiais de divulgação, e a galera reclamou um pouco do visual do personagem, e isso com certeza deve ter pautado depois da versão final, que agradou muito mais os fãs e tal. Eles falaram que era uma versão não pronta. Mas agora, por exemplo, soltaram um trecho do novo Batman, com ele vestindo já a roupa, tal, 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 e as pessoas adoraram. Então, com certeza, se as pessoas não gostassem tanto...
Mas eu já vi versões lá onde tiraram o vermelho, onde os fãs já estão fazendo outras vezes.
É, exatamente.
Achando até mais legal.
Exatamente. E qual que é o outro caso que a gente tem que é bem interessante também? Ah, o Aves de Roupinha.
Aves de Roupinha. Que mudaram o nome pra Aves de Roupinha.
Porque não, era...
Não?
Era aves de rapina.
Trocaram para aves de roupinha.
E aí depois trocaram para Arlequina. Trocaram para Arlequina depois no final.
Bom, trocaram para Arlequina porque acharam que o filme da Arlequina ia ter mais sucesso do que aves de roupinha.
Eles viram que não tava bombando muito aquele título. A gente faz isso no YouTube também. Não tá indo muito bem. A gente muda o título do vídeo e eles fizeram isso com o filme. Ah, lembrando que isso foi só nos Estados Unidos, tá? Aqui o filme continua com o mesmo nome gigantesco. É tipo Aves de Rapina e a Emancipação Maravilhosa. É um negócio muito gigante e bizarro.
Aves de Roupinha e o Agasalho das Pombas da Sé. Mas eu acho interessante, porque isso acho que tem a ver com o movimento que tem rolado, assim, artístico, sei lá, na comunicação, onde hoje você tem que incluir a audiência dentro da sua produção. Ou seja, quando você está pensando um conteúdo, você tem que colocar um parâmetro lá, que é a audiência. A audiência tem que estar junto do seu planejamento. A gente percebe isso no YouTube. Nossos vídeos sempre tem o coeficiente lá, a audiência junto. Então ele tem que ser legal, ele tem que ser bacana, ele tem que ser...
Tem que ser sobre algo que as pessoas querem ouvir. Representar de forma muito disruptiva.
Sim.
Tipo assim, você não pode colocar um vídeo que tem uma opinião totalmente contrária ao que todo mundo pensa, né? Você tem que estar um pouco alinhado com o que as pessoas estão conversando, falando.
É, tem que ser bonitinho, tem que ser legal, tem que não sei o que lá. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas ainda têm que gostar. Antigamente eu acho que tinha essa coisa do artista, talvez, do músico, do cara que fazia uma música, por exemplo, pra ele. E aí aquilo lá bombava e ele tocava lá de olho fechado, algo que ele gostava muito e as pessoas se identificavam. Eu acho que hoje, por a gente ter controle das mídias, dos meios de comunicação, é a gente que produz, é a gente que divulga, é a gente que tem controle disso com a internet, eu acho que é a nossa responsabilidade em produzir o conteúdo, a gente produzir o conteúdo que a gente quiser. Então, quanto mais abrangência tiver o seu conteúdo, na minha opinião, melhor. Então, quando eu assisto, por exemplo, eu já falei isso, o conteúdo de algum youtuber que eu não entendo, mas ele tem muita visualização, eu não penso mais que trouxa, que youtuber, né, que droga que ele tá fazendo. Eu penso, caramba, que é isso que eu não entendi, que dá tanta visualização, que as pessoas estão querendo ver tanto? Uhum. Porque hoje você tem que pensar na audiência quando você está criando conteúdo. Não adianta você criar um conteúdo que ninguém assiste. Você é responsável por isso, né? Como eu falei, antigamente tinha um produtor que pensava para você como que você ia chegar nos meios e como que isso ia acontecer. Uhum. E talvez ia ser muito mais difícil para muita gente entrar nesse jogo. Então hoje é mais democrático. Uhum. Se você for estratégico, né? Se você atender a demanda do público, você vai conseguir fazer um conteúdo relevante. Se for uma pessoa que fica pensando só na sua ego trip, como foi o caso, na minha opinião, do Jorge Lucas, que foi um pouco egóico, ele queria melhorar a obra dele. Ele não estava, talvez, baseado em pesquisa.
Ele queria ter algo para dizer que ele tá relançando os DVDs para as pessoas comprarem. Então, acho que foi essa lógica.
Exatamente, mais do que
isso.
Tipo,
ter uma coisa nova. Não, se você já assistiu, você vai ter uma nova experiência.
É, exatamente.
É, e eu acho que até na escolha dos temas também, né, Bruno? Só complementando o que você tá falando, por exemplo, hoje em dia, na hora dos estúdios escolherem quais filmes eles vão produzir, dar voz, eles já pegam filmes que tem a ver com as discussões modernas. Então, tipo assim, o que tá se discutindo? Por exemplo, a emancipação feminina, as questões das desigualdades, tudo isso tá em pauta no cinema, porque se ouve não só a opinião dos fãs, mas também se ouve o que está acontecendo no mundo agora.
Sim, as pombas morrendo de frio na praça.
As pombas de roupinha, exatamente. Eu acho que também passa por isso. Mas o que você falou é interessante e traz uma outra questão, que é o público. Ele tem um termômetro pra dizer o que ele quer? Funciona, obviamente, né? As pessoas costumam saber o que elas querem, mas nem sempre. Por exemplo, o público sempre quer uma continuação, concorda? Tem essa coisa, todo mundo quer uma versão 2. Ah, não, mas vamos fazer de novo o filme do Máscara, vamos fazer a continuação do Ace Ventura.
Todo filme, se fosse muito bem feito, poderia dar certo, vai?
Não, até que poderia dar certo, mas é que a questão é que existem certas histórias, certos arcos, que acho que não precisavam de uma continuação. Lógico que pode ser feito e pode ser bom, mas o que eu digo é que o público às vezes pede coisas que depois frustra o público. E não só isso, eu acho que o público às vezes é como o mundo. Será que é uma boa ideia a gente perguntar para o processo democrático funciona para todas as decisões? Se a gente for perguntar qual é a opinião da maioria sobre todas as coisas, será que isso vai ser um bom jeito da gente decidir o que fazer ou não? Você acha?
Eu acho que se a gente ganhar dinheiro, sim. Se nosso objetivo for dinheiro, sim.
É o jeito isso, exatamente.
Menos arriscado.
Isso, ganhar dinheiro. Com certeza, eu acho que é o melhor. Porque as pessoas costumam reforçar ideias que elas já têm do que abrir a cabeça para algo novo. Então, se você já tem um filme que tá todo produzido pensando no que as pessoas acham que deveria ser, é como você reforçar uma ideia que a pessoa já tem sobre algo, né? Agora, o que eu acho que é prejudicial é que antigamente, como o realizador não tinha esse termômetro pra sentir o que o público queria ou não, ele acabava fazendo algo mais autoral. E eu acho que o público também tinha um costume de ir assistir algo e falar: beleza, calma lá, não é exatamente o que eu achei que seria, mas vamos tentar entender aqui a pira do cara, vamos tentar gostar disso aqui. Eu acho que hoje em dia as pessoas já estão meio assim: não gostei, ponto final, não quero nem entender, não quero ver se é bom, não quero ler alguma coisa, ver por outro ponto de vista, não gostei, ponto final, vou assistir o que eu gosto.
Aí tem uma coisa, as pessoas também reclamam de tudo na internet, né? Então você vai ouvir a internet, você tem que ter uma metodologia, porque uhum. eu acho que vem aí uma parada da publicidade, que é aqueles testes que se fazem, onde você pega o...
Focus group.
É, né, pega coisas. O filme antes de lançar, uhum. pega um bruto, né, um corte ainda meio
ou
bruto.
Ou uma cena.
Ou uma cena, apresenta para um grupo de pessoas, ou para vários grupos de pessoas, e aí você monta uma pesquisa qualitativa para saber o que eles acharam, e aí você pode mudar o direcionamento da campanha de marketing de um filme,
por
exemplo.
Mas é legal você explicar para a galera, que tem estúdios grandes, tipo Disney e outros estúdios, que às vezes fazem versões de cenas diferentes. Ah, o destino do personagem vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo? E bota em sim, teste, sim. Chama a gente
para... Mas a gente vê que hoje em dia as redes sociais são uma ferramenta incrível de pesquisa. A gente mesmo fala isso para os nossos clientes uhum. dentro da empresa, né? Que os comentários é uma fonte, né, de pesquisa absurda. Eu não preciso mais lá ir atrás dos fãs do Pipocando para saber o que eles acharam do vídeo. Eles comentam espontaneamente ali embaixo, eles falam, eles comentam sobre o anunciante, eles falam sobre o tema, a galera discute várias coisas.
Conta para as pessoas que existe até hoje, existiam empresas que a gente até chegou a trabalhar que eram só para isso. Juntavam pessoas que tinham aquele interesse específico, faziam perguntas para elas.
Todo mundo já participou daqueles grupos que você ganha R$50 e um brinde.
Ah, quem é do interior, não.
Não, você tem que responder umas perguntas de publicidade.
É, mas é tipo isso, é alguém querendo descobrir alguma coisa sobre algum tipo específico
de... Sim, em São Paulo tem bastante isso, assim. Todo mundo que quer ganhar um dinheirinho já participou uma vez. É, indicou um amigo, coisa assim. Então são esses grupos. É um jeito eficiente de você testar as coisas. A publicidade, né, sempre foi muito assertiva fazendo isso. Uhum. E eu acho que a gente mudou isso, porque as redes sociais é um ambiente incrível pra você fazer pesquisa. Realmente o Sonic tava bizarro e talvez teria flopado o lançamento e a galera teria perdido, o estúdio teria perdido milhões, Paramount.
Nunca saberemos se não foi uma estratégia de marketing. Eu cada vez mais penso que isso é possível. E você vai lançar mais um filme sobre videogame. É difícil, porque as pessoas estão meio desacreditadas.
Depois eu sou conspiracionista.
Eu acho que é possível.
Você é louco.
Mas não sei. Eu acho que é possível.
Eu acho que existe aliens, eu acho que a Terra, o formato da Terra é um geoide, eu acho que várias
que é
coisas.
Que é oca e que tem naves, mas...
Exatamente, eu acredito na teoria da Terra louca, tá. Mas no Sonic eu acho que não.
Entendi. Não, eu não tô falando que eu tenho certeza, tô falando que é uma possibilidade.
Nem eu. É. Da Terra louca eu tenho.
Ô Bruno, acho que o aspecto mais interessante dessa coisa é, por exemplo, o último Star Wars que saiu. Ele, de uma certa forma, ele é um Star Wars que faz meio o que o público pedia. Porque o Star Wars de número 2 dessa campanha, dessa trilogia, que é Os Últimos Jedi, ele contraria completamente, assim, a filosofia que tinha por trás do rolê do Jedi que foi apresentado pelo George Lucas e pelas sagas anteriores. Que era o quê? Os Jedi eram alguém especial, tinha uma coisa que era um legado, né? Que era passado.
Isso já vem desde o Despertar da Força, né?
Então,
vai despertando em todo mundo.
E aí esse filme, ele na verdade, ele tenta fazer um contraponto de que esse poder, ele é compartilhado por todos, que não é algo de um ser escolhido. Ele é, na verdade, algo universal.
Ele pode aparecer até no coração de uma pessoa que tá no Twitter, por exemplo. É sério.
Exato.
A Força agora tá em todo lugar. Isso é importante.
É, então assim, enfim, tem várias piras filosóficas, tal.
Não, isso não é filosófico, não. É social media mesmo, tá?
Tem várias interpretações, mas claramente foi um filme que os mais aficionados por Star Wars, não é o meu caso, falam que é um filme que ele contrapõe um pouco. E tem cenas bem emblemáticas, tem aquela cena que se joga a sabre de luz fora.
Tá, o que isso tem a ver com o público, então? Me conta.
Tem a ver com o público porque muita gente fez petição pra tirar esse filme do cânone do Star Wars. Os fãs aficionados ficaram malucos. E esse terceiro filme agora, ele tenta ser um filme que não ofende ninguém, sabe? Assim, ele faz jus a essa parada. Tem uma cena lá, não quero dar spoiler, vai que alguém não assistiu, né? Mas tem uma cena lá que refaz esse negócio da sabre, que na verdade é, assim, muito especial. A sabre do Luke Skywalker, tal, tal, tal. Que os Jedi originais têm poder. Ele faz cenas que são meio pros fãs. Pega personagens que, antes da franquia acabar, que você gostaria de ver de novo, coloca eles lá falando falas emblemáticas, tal, tal, tal. Então ele tenta fazer uma coisa que agrada gregos e troianos ali. E no fim do dia, ele é um filme inexpressivo, na minha opinião. Um filme que você sai do mesmo jeito que você entrou, que não contribui em nada pra franquia, não leva a franquia pra lugar nenhum. E isso muito é porque existe uma pressão do público, sabe?
Sim, sim. Acho que se tivesse a algoritmização das salas de cinema, a gente ia ver filmes de gatinho.
Exato. talvez.
O velho do slime ia estar no cinema. Porque é tão absurdo a gente pensar nos nossos gostos mais bizarros. O que as pessoas clicam depois da meia-noite no seu celulares e aquilo entra pro algoritmo. Sim. E aí vai ter filme do quê? Sim. Filme de chá pra lá.
Mas eu queria trazer uma referência um pouco, talvez, um pouco mais cult aqui. Não é cult nada, é muito conhecido. é Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é uma distopia, que é meio utopia, meio distopia, depende da sua opinião. É uma realidade lá onde as pessoas vivem e tudo é simplificado pra você ter o máximo de prazer, o mínimo de esforço, a sociedade já é toda moldada, então cada um já nasce com uma função, as pessoas estão satisfeitas com o que elas fazem da vida delas, porque elas são programadas pra isso. Existe lá uma droga que não tem efeito colateral nenhum, que deixa todo mundo feliz, que chama Soma. E o cinema dos caras, ele é um cinema totalmente sensorial, ele é um cinema de sensações. Então você senta numa cadeira, pluga lá uns cabos, nem lembro se pluga um cabo, mas uma cadeira lá, que tipo faz você se sentir feliz. Se você tá no filme de terror, faz você se sentir medo. Ele ao invés de, através de um enredo, te proporcionar certa sensação, ele já entrega pronta a sensação que a pessoa quer. Então você quer rir, o filme vai te fazer rir. Aparece umas imagens lá e a pessoa sai com aquela sensação. Tô falando isso porque eu acho que, obviamente, essa história, ela tá criticando essa visão simplista de achar que a arte, no fim do dia, é pra te dar a sensação que você quer, sabe? Assim, ah, não, eu quero gostar do filme, eu quero ir lá e dar risada no cinema, entendeu? E eu sinto que a arte, na verdade, a proposta é esse confronto, sabe? É você ir lá e assistir um negócio que não encaixa direito. Você fala, caramba, que porra é essa, sabe? Você sai meio indigesto.
Vai então na Mostra de Cinema de São Paulo, nas salas alternativas de cinema.
Não, mas
só
eu
vai,
acho...
Só vai aqui na sala dos blockbusters?
Não, mas porra, se você pega um filme do Nolan, por exemplo, que é totalmente blockbuster, um Interestelar, por exemplo.
Ah, mas saiu na década.
Ok, mas o que eu tô dizendo pra você é que se a gente for cada vez mais ouvir o que as pessoas querem de imediato, tipo assim, o que vai agradar o máximo de pessoas possível, o que na pesquisa é o que todo mundo quer ver, você vai fazer filme sonso, você vai fazer filme, sabe, xoxo, vai fazer filme
Os Parsas 16.
Não sei, porque eu não assisti Os Parsas, não sei se é bom.
Não, mas que a galera adora. Mas você vai começar com as pessoas que vão no cinema, o que você assistiu? Ou era Os Parsas, ou o filme do Minha Mãe é uma Peça.
O que eu tô dizendo pra você é que é difícil existir um filme que mudou a vida de alguém, que agradou todo mundo. Pro filme ser foda, pro filme ser realmente um filme que você fala, não, esse filme é meu filme predileto da vida. Normalmente metade das pessoas também odiou esse filme.
É, pode ser. Mas aí é que é diferente. A gente tá falando dos blockbusters, do cinema indústria. Tem o cinema arte, ele tem o seu lugar.
Mas não tô falando de cinema arte.
Mas tem o cinema arte, tem as salas de cinema alternativo, nem cinema arte, onde o filme não segue um padrão, não segue um roteiro clássico, não segue um padrão, não é feito pra agradar todo mundo. Você sai com sensações esquisitas. Eu particularmente não curto tanto, já fiz esse circuito,
não,
já
fui. Você me entendeu errado. Não tô falando de você assistir filmes com roteiros diferentes e produções mais imagéticas. Não tô falando nada disso. Tô falando de você assistir um filme que todo mundo entende, que é totalmente acessível. É esse exemplo do Star Wars. Tem uma franquia onde o cara... você vai fazer um Harry Potter 8. Ao invés de você fazer o que todos os fãs querem, voltar com os personagens que todo mundo queria e tal, você segue por outros caminhos. Você opta por desagradar as pessoas, mas de propósito, entendeu? Pra ser um filme audacioso, você entende o que eu quero dizer? É diferente de fazer um filme cabeça. Não de fazer um filme cabeça.
Entendo. Se você pagar, você que paga então, Rolandinho. Você que pague. Nenhum estúdio vai pagar um filme da sua cabeça. Pô, esse sempre foi a batalha dos diretores. Se pegar os diretores antigamente, eles tinham uma dificuldade de conseguir um financiamento de ideias malucas dos seus filmes, de roteiros malucos. Hollywood tá passando uma crise. Saiu agora uma reportagem no New York Times falando disso, onde os diretores, os produtores, eles juntaram 20 grandes personalidades de Hollywood pra pensar e pra conversar sobre o que eles previam aí do futuro do cinema. E eles comentam que eles estão todos receosos, com medo do streaming, que vindo desse jeito, dessa potência, desse último Oscar que premiou um filme, então, de baixo orçamento, estrangeiro, de uma produtora alternativa, né, do circuito de Hollywood. E que isso é uma ameaça, talvez, pra indústria, mais do que uma ameaça, o streaming também, né, as plataformas de streaming todas vindo pra essa guerra, lançando muitos títulos, né, muito mais do que o cinema sempre produziu, sem juntar todo mundo. Então, assim, Hollywood realmente agora tem concorrentes. Como fica, né, pra essa indústria, uma indústria tão vaidosa, que nunca teve concorrentes à sua altura. Total. Agora chegou alguém na sua casa, que era uma locadora de bairro, a Netflix, velho. E os caras produzem filme pra caramba, ganharam espaço muito grande no Oscar.
Eles foram a produtora com mais indicações ao Oscar esse ano.
A produtora com mais indicação ao Oscar. Tem essa coisa que, pro filme ser indicado ao Oscar, ele precisa...
Distribuidora, perdão, não
produtora. Eles falam produtora, né, distribuidora. Que precisam... O filme precisa passar ainda tem essa coisa, ele precisa passar em uma sala de cinema, ele precisa estar estreado numa sala
essa
de cinema.
Regrinha chata.
Mas era uma regra pra fazer o sentido, pra ser filmes de circuito de cinema, né? Uhum. Só que Los Angeles tem tanta sala de cinema que eles colocam 2 meses lá e o filme sai. O filme fica elegível aos festivais, inclusive ao Oscar. Então eu acho que é capaz do Oscar ainda abrir mão disso em algum momento. Você não precisa passar em sala de cinema.
Assim. Já isso vai cair, eu acho.
Eu acho que, assim, tudo tá mudando. Talvez o streaming, né, ele é o Uber do cinema. Do mesmo jeito que o Uber veio aí pra mudar, revolucionar o jeito que a gente anda, as entregas de comida por aplicativo, o jeito que a gente come, os streamings, uhum, do jeito que a gente assiste conteúdo. E tem uma tendência do streaming, onde o streaming ganha, cara, do cinema, eu acho que por isso que o cinema tá tão desesperado. É que na Netflix, por exemplo, cara, tem uma obsessão deles por atingir um público segmentado. Tem aquela brincadeira de que você começa a ver filmes sobre a comida e você tem...
Produção de arroz.
30 filmes sobre comida. Sim. Documentários sobre conspiração. Pô, você tem coisa pra caramba. Você entra lá numa coisa que você gosta. Você
entra na sua bolha lá e fica pra sempre.
E mais do que isso, eles ficam mudando as thumbnails, que são aquelas figurinhas que você clica, dinamizando pra ver...
Entendendo o que
pra ver
te chama
você
atenção,
clica. É. Sim, eles ficam variando até você clicar. Você achando que é outro filme. Filme, é um jeito de te pegar, ou seja, eles estão muito preocupados em criar conteúdo direto, ligado à demanda,
que
né?
Que retém você, né? Que deixa você lá.
E que seja totalmente ligado a uma demanda, né? O conteúdo tem que sair já com alguém, alguém lá já esperando pra assistir. Uhum. Então o Hollywood tá realmente tendo que concorrer com esses algoritmos, com essa galera. Como é que faz? Aqui a gente não tem nem pesquisa suficiente e nem pessoas suficientes nas salas de cinema, eu acho que pra ter uma pesquisa, né? É que isso vai fazer um sentido. Os filmes, o orçamento dos filmes independem dos cinemas brasileiros, né? Quando fala que o filme foi um sucesso ou não, não é da sala brasileira.
Não é que independe, a gente contribui um pouquinho, né? Não é que nem China, Estados Unidos, é menor, né?
É menos expressivo. Eu acredito que deve ser menos expressivo.
Com certeza. Assim, eu concordo totalmente. Eu só acho que a gente tá num momento agora que é meio complicado. Os VODs, eles têm ferramentas muito melhores pra entender o que o público tá gostando do que o cinema. Sabe por quê? Porque eles conseguem entender quando é que a pessoa deu pause. Eles conseguem ter dados de, tipo, entender qual é que é o momento daquele episódio, daquela série que caiu a retenção, igual a gente tem no YouTube. Eles também têm essa ferramenta. Então, eu acho que eles têm metadados muito mais ricos pra analisar o que as pessoas estão gostando e ir entregando cada vez mais experiência. Então, qual é que é o tempo médio que as pessoas assistem? Você tá no ônibus, ele vai te recomendar um conteúdo que dá pra você assistir numa jornada de 8 minutos. Você tá em casa, ele oferece um conteúdo de uma hora. Então, tem toda essa complexidade.
E eles têm que reinventar o cinema também, né, Rolandinho? Agora as pessoas precisam de um motivo pra ir pro cinema. Um motivo muito melhor do que simplesmente eu não tenho outro jeito de assistir esse filme. Gente foi pra Los Angeles. Lá é muito legal, porque eles são muito orgulhosos de serem, né, a terra de Hollywood. Então tem uma sala de cinema em cada esquina, literalmente. A gente vai assistir os filmes, estão todas lotadas, todo tempo, as pessoas adoram ir no cinema.
Muito,
as pessoas vão muito, é como se a gente fosse cada... Eu vou, né? Mas como se todo mundo fosse 3 vezes por semana no cinema. Isso é muito legal, mas aqui no Brasil, não. Aqui em São Paulo, principalmente...
O ingresso é caro,
o acesso é difícil, então precisa de um bom motivo. Eu descobri um bom motivo lá em Los Angeles, que foi uma sala de cinema que eu gostei muito, que foi a Dolby Theater, que tem um subwoofer embaixo de cada caixa de cada cadeira. Então é assim, eles não falam que a cadeira vibra, isso que eu achei legal. Porque se eles falarem que a cadeira vibra, você vai achar que é um 4D da vida. E não é um 4D da vida.
Tem nada a ver.
Você vai falar, a cadeira vibra pouco.
Não, e tem 1000 cadeiras na sala e todas elas reclinam maravilhosamente.
Reclinam, é linda.
A tela é tipo um OLED, gente. Ela é a laser, então o preto é preto mesmo. É muito legal.
Mas tem um subwoofer embaixo de cada cadeira. Então realmente a cadeira treme um pouco. Só que ela treme de acordo com os graves do áudio. Então isso é muito legal. Aí sim eles conseguiram dar um bust na experiência. Porque o XD pra mim não é muito legal, não bateu legal pra mim.
A questão é a seguinte, eu assisti, por exemplo, lá a série do Watchmen, certo? São 6 ou 8 episódios, se eu não me engano, que tem quase 1 hora cada episódio. A barreira, já que os VODs estão fazendo filmes também, eu fiquei pensando muito nisso, a gente vai realmente começar a questionar o que é o filme e o que é uma série. Porque se você pegar Marvel, por exemplo, você tem vários filmes de 2 horas e pouco e eles têm uma linha cronológica, eles de alguma forma estão bem conectados. Certo? Em breve, você vai pensar assim, cara, se você tem uma série que tem 8 episódios de 1 hora, e você tem uma série de filmes que tem filmes de 2 horas que estão conectados, sendo que eles são produzidos com orçamentos parecidos, porque são feitos por VOD, Netflix e tal, cada vez mais vai existir uma barreira menor de você assistir um filme seriado, uma trilogia, ou você assistir uma pequena minissérie, você entendeu? Qual é que, sabe, essa diferença, ela tá ficando cada vez menor. Então, realmente a indústria, acho que ela tá mudando muito em diversos aspectos. O que eu me pergunto é, se fosse baseado em pesquisa, será que Pulp Fiction teria um diálogo gigante lá sobre a diferença dos hambúrgueres? Sabe, será que não tem uma pesquisa que mostra que as pessoas não gostam de diálogos longos e aí a gente usar isso pra balizar o jeito que a gente produz certos filmes? Esse é meu medo. Eu acho que o público, na ânsia de querer dizer o que eles querem assistir, eles não dizem exatamente o que eles querem. Às vezes você é porque, surpreende, eu acho que é
porque isso aqui no Brasil, cara, existe uma diferença social e cultural, um abismo, né, entre duas sociedades, parece. Então, quando a gente fala que um cinema democrático, a gente fala em baixar a qualidade. Sempre quando a gente fala de um produto cultural democrático, né, então a MPB, a Bossa Nova, não era democrático. Democrático é o funk, democrático é o samba. No Brasil, pra gente fazer um conteúdo democrático, a gente vai ter que balizar a qualidade por todo mundo. E aí a gente tá falando de um abismo cultural entre as pessoas. E a gente vai ter que, então...
Que vivem em países diferentes, quase, né?
Que vivem quase em países diferentes, uhum. de lugares diferentes do país, escolas, de acessos diferentes, a cultura, a comunicação. Então, realmente, pra todo mundo entender, a gente faz uma novela da Globo. A novela da Globo é muito boa, até feita tecnicamente. Os atores são muito bons. Só que o roteiro, ele é massificado. Todos os problemas são no nível um pouco da Atena.
As discussões são mais rápidas. Porque tem todo
as
mundo
coisas
tem
são
que
meio sensacionalistas para prender todo mundo em uma dimensão de desejo raso, sabe? Uhum, pessoa que assiste aquele negócio não consegue parar de assistir.
Fala sobre as coisas mais básicas da vida, né? Atração sexual, violência, fica ali nessa...
Então eu acho que tem uma coisa que depende muito do meio. O meio é a mensagem, né? Eu acho que é isso. Então depende aonde tá passando, vai ditar como é que é. O cinema tinha aquele jeito de se fazer, porque você pega seu carro, vai pra lá, para 2 horas, não pode ir no banheiro direito, senão você vai perder o filme. Então ele tem toda uma vibe, um jeito, e aí a mensagem acaba se adaptando a esse meio. Quando você pega o celular, o streaming, a gente vai começar, eu acho que a gente vai começar a mudar o jeito que o cinema é feito. Você vai pausar, você vai responder uma pergunta no meio.
E você acha que já vai começar a... Porque eu tô sentindo que tá todo mundo agora usando mesmo as redes sociais, depois de Sonic, assim. Tipo isso de soltar um trecho do cara vestido com a fantasia pra ver o que a galera acha. Eu sinto muito que é jogar verde pra colher maduro. E que já, talvez eu fiquei pensando, já, será que não vai ter, por exemplo, um aplicativo da Disney, da Marvel... Onde todo mundo pode falar um pouco sobre o que eles estão achando da campanha de marketing, sabe? Tipo, olha,
verdade,
novo trailer, sim, vocês sim. gostaram ou não? O que você não gostou do trailer?
Porque sabe, eles poderiam, por exemplo, criar grupos fechados em redes sociais pra falar sobre os conteúdos, né? Se você pega uma amostra muito menor do que soltar na rede social, você já consegue ter uma resposta muito grande.
Estatisticamente, já representa todo.
E que já é muito mais assertivo do que um focus group, que você pega 15 pessoas que estão recebendo 50 reais e mentem lá, você não sabe nem se é verdade o que ela tá falando. Então dá pra você ter um grupo incentivado, talvez uma plataforma de pesquisa em rede social, algo um pouco mais elaborado, pra você conseguir ter opinião de pessoas, um clube de vantagem, quem dá opinião, de fãs. Pô, tem muita ideia legal. Eu me empolgo de pensar que eu posso interagir com o conteúdo e, de repente, futuramente ter conteúdo personalizado. Vai sair 10 finais pra série.
É isso que eu pensei, porque, por exemplo, teve
um... Você que é esquerdinha, negócio... saiu um final pra você.
Você que é direitinha, saiu outro.
Não, eu não sou, Deus me livre.
Não, você. Ah, você que está ouvindo.
Eu não sou nem esquerdinha nem direitinha, eu sou...
Você tá em cima do muro chupando picola. A questão que eu acho que eu fiquei pensando, porque tem aquele negócio, o corte do diretor, o corte do Zack Snyder lá.
Sempre teve o corte do diretor, não pode ter o corte dos fãs agora.
Então, mas o que eu fiquei pensando é que agora talvez tenha vários finais. Um VOD faz lá uma série, dá pra rodar 3 finais, cara. E você
solta,
assiste o final que você
solta
mais
as
gosta.
Mídias pra você editar.
Né? Solta o projeto aberto e você...
Aberto. Eu tô editando, cara, vídeo no iPad.
Então já você no seu... Na tela da sua televisão mesmo, você já
escolhe o final.
A Arlequina termina desse jeito, o cara
Exatamente.
Termina do
Cadê
outro.
Cadê as roupinhas das aves?
Isso, vai sair aves de roupinha. Eu acho que o que vem por aí é uma...
É um futuro. O futuro vem certo.
Mas é uma integração muito maior entre o que as pessoas querem e o que realmente vai ser produzido. E eu realmente sou cético de achar que isso vai melhorar a qualidade. Não acho que isso é um jeito de melhorar a qualidade dos filmes. Acho que
tem o lado bom e o lado ruim.
Confunde
como todas
tudo.
As coisas. É como a gente ter perdido usar piada na televisão. Isso é bom, isso é ruim. Hoje o conteúdo é sob demanda, show. Mas era muito legal as coisas estarem rodando num play automático. Eu queria isso. Eu queria poder ter um botão na Netflix que ela virava minha TV de antigamente, cara. Os velhos iam gostar disso. E você ia subindo o canal e as coisas iam rodando no meio. Quando eu me interessava por alguma coisa, eu voltava pro começo e assistia. Sim. Porque às vezes eu não tenho ideia de algo que eu posso gostar. E você se interessa pela fotografia, para. Então usar piar era algo legal, cara. Te deixava completamente passivo sobre o conteúdo. Eu não gostava de ver filme começado, mas vários amigos meus adoravam ver filmes começados.
Existe tanto filme começado na vida.
Eu nunca gostei.
Eu odeio também, mas não tinha o que fazer. Você tava lá já, tinha
então,
começado já.
Então, por isso tem a parte boa e a parte ruim. Eu acho que a gente perdeu uma coisa muito legal do Zapiar. A gente perdeu uma coisa que é a curadoria de conteúdo. Então hoje os algoritmos, você assiste tudo. Cadê a curadoria? Eu achei uma coisa legal que no Apple TV tem... Não lembro o nome, cara. Qual que é o streaming? Que ele te dá 20 filmes por mês. E aí toda semana eu acho que entra 2, ou todo mês, e sai 2. Vão entrando e saindo. São 20 filmes que ele escolhe, e filmes iranianos, filmes de Hollywood, filmes
entendi,
antigos. E aí você só tem aquela lista de filmes. É bem alternativo os filmes, a maioria tem legenda em inglês, só pra galera saber. Mas assim, são curtas, são filmes. Então você acaba se interessando, entrando no mundo que você não conhecia. Como, por exemplo, o curta que eu vi pro Oscar, Neighborhood, que fala de uma família que recebe uma criança que conviveu com o Estado Islâmico. E aí você começa a entrar em contato com uma realidade que você nunca imaginou que você gostaria de saber.
E que conversa ainda com a nossa realidade.
E que conversa. Então eu acho que tem vários tipos de cinema. Tem o cinema de diversão, tem o cinema arte, tem o cinema 4D, que você vai e solta água na sua cara, você leva as crianças. É sério, isso não vai acontecer em casa. Então eu acho que pra gente que é o público, é mais diversidade de jeitos de se divertir. Pra quem é os velhos da indústria, quem botava o dinheiro nisso, eu acho que agora é mais risco e as pessoas vão ter que se reinventar. Eles que lutem, Rolandinho.
Não, mas o que você falou, concordo com tudo. A questão só é, os estúdios vão produzir um número X de filmes por ano. E cada vez mais os estúdios vão querer que você... Eu acho que já vai ser insano você ser um diretor que quer fazer um filme. E pra você pegar um orçamento, pra você ter um orçamento, você vai ter que rodar certos tipos de teste. Não, você não vai mais poder tirar da cartola, entendeu? Falar assim, não, esse é o roteiro. Não, calma lá. Mas passou pelo...
A não ser que você pague. Sempre teve isso. O Coppola pra fazer o Apocalipse Now.
Pagou o próprio filme.
É, ele vendeu, hipotecou a casa
mas
dele.
Mas tá ficando cada vez mais caro fazer cinema também, né?
Tá ficando cada vez mais barato fazer um cinema mais simples.
Mas quando alguém tem uma ideia muito audaciosa, é mais caro os orçamentos, né?
É mais caro que simples. Não, mas tá ficando mais simples. Mas mais caro.
É, tipo, eu digo assim, o cara
investindo cada vez mais.
Se ele fosse fazer Apocalipse Now hoje em dia, com o nível que ele queria, ele ia gastar mais, eu acho.
Talvez.
Sim. Não sei. A questão é, vocês vão poder dar mais pitaco no trabalho dos outros. Se isso vai ser bom ou não, a gente vai descobrir nos próximos anos. E a gente grava um episódio daqui de 3 anos falando o que deu nisso aí. Eu aposto que é o Armagedon da qualidade, assim, um pouco.
Eu acho, vai virar tudo youtuber, tudo nível YouTube.
Não é? O YouTube antigamente era incrível, tinha as pessoas fazendo stop motions irados e coisas legais e tal. Hoje em dia não tem mais, é só a nova mansão. Tô zoando, tem coisas legais.
Não é verdade.
Mas não, tem um pouco. É mentira o que eu tô falando, mas é um pouco verdade também.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio absurdamente maluco, né, Rolando?
Não, achei tão maluco. Acho mais maluco desistir das ideias porque falaram no Twitter.
Eu acho legal, mas assim, a gente pensou, na verdade, em conversar com os atores quando a gente foi pra Los Angeles sobre isso. A gente achou que talvez era um papo meio indigesto pra eles. Mas a gente queria perguntar o que eles achavam disso e com certeza, cara, pros atores isso não é tão interessante, porque o ator ele se entrega, né, de corpo e alma pro filme, é um trabalho extremamente artístico.
Sempre que alguém cerceando
você fazer o papel, né? Pô, aí você vai perguntar, a audiência vai falar, daqui a pouco tem a blogueira tá fazendo o filme e não mais o cara que estudou cinema há tantos anos.
Já tá acontecendo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, queremos saber a opinião de vocês, vocês podem comentar pelo Twitter, pelos nossos Twitters, pelos nossos Instagrams e também no nosso e-mail que eu passei no começo do podcast. Então, interaja com a gente e a gente se vê no próximo Pipocast.
É isso aí, me segue no Instagram, fala o que você achou do nosso
passa o Instagram.
Pipocast. É arroba Bruno Bock, gente.
O meu é arroba RolandinhoBR, segue a gente
mistério,
lá.
Não tem mistério. Valeu e até mais.
Reclama no Twitter que a gente muda o podcast.